Patrícia Costa.
Olá, bom dia para você que está em nossa sintonia, chegando aqui com muita alegria, com paz no coração, com esperança, mesmo quando esses sentimentos estão difíceis, né, de acontecer pela realidade que a gente vive. Você sai na rua para trabalhar, aliás, você já acorda, já recebe no celular, às vezes, aquela notícia desagradável, uma situação ruim, ou já recebe uma mensagem do seu trabalho, das demandas que você vai ter. Pleno acordou, de manhã que ela corre, para quem tem filho, filho aí adolescente, você que é mãe, tá me ouvindo. Os pais também com aquela pressão do trabalho, já acordou em cima da hora, meu Deus do céu, vou perder o horário, vou tomar uma bronca. E lá vai, gente. Aí você olha todas as contas que você tem para pagar naquele dia, olha pro caixa, não tem aquele dinheiro ainda. Só e a ansiedade vai o quê? Subindo, aumentando. Às vezes você soube também, ouviu uma palavra, né, no dia anterior, de alguém que você gosta muito, te tratou, te distratou ou te ignorou. E isso trouxe para você uma dor interna muito grande. O tempo todo, essas relações dos nossos mundos interno e externo, elas estão acontecendo. O que acontece fora repercute dentro, e o seu sentimento dentro também repercute no seu comportamento e nas suas relações fora. É isso o tempo todo, esse jogo, mundo interno, mundo externo. Ok, e o que é que você aí que está ouvindo o programa Estonia, nesse início de programa, tem a ver com isso? Quero que dizer o que, afinal, com tudo isso? Vamos lá, no meio de tudo isso, desse mundo interno, do mundo externo, tem a sua consciência, que você precisa trabalhar, expandir, para que você, o seu verdadeiro eu, essência, alma, esteja ok. Como assim eu, alma? Porque é o que você é, uma alma, um espírito que encarnou num corpo humano e está vivendo aqui uma experiência humana, mas você não é isso. Você vem de um lugar que é de luz, que é de paz, que é de equilíbrio, que é de alegria. Essa é a sua essência, essa é a sua natureza. Mas nesse corpo que você está vivendo aqui, esse vucu-vucu da experiência humana, você vai para os debates, para a correria, para o dia a dia, para o estacionamento, para o engarrafamento, e ali você vai viver como humano. Não, aí você lembra, calma, eu sou alma. Alma não se estressa, alma não tem perrengue, alma não diz, eu não vou perdoar, alma não diz, ah, não gostei daquele, porque, né, também aquela roupa, aquele cabelo, aquele, nada. Alma não tem isso. Vive só em paz, amor. É fácil? Não. Eu vivo assim? Também não. 100% do meu dia assim? Também não. Mas a gente tenta, né, gente? Tenta. E lembra, eu sou um espírito, eu sou luz, eu sou paz. Respira e diz, quem quer reagir sou eu, corpo. Mas eu, alma, equilíbrio, vai trazendo para a consciência que é isso que você é. E é isso que a gente fala aqui no programa Estonia. Em sintonia disso, do corpo, da alma, dos seus corpos. Físico, mental, espiritual, relacional. Também não adianta você ser uma alma em paz e na sua relação com o outro, em paz com você, mas com o outro, né? Cadê a paz? Né, Dudu? E aí?
Nossa, ela acordou tão, que palavras bonitas, bem sinceras, assim, verdadeiras.
É, pra acordar logo pra vida.
A gente tem que acordar assim, esse pensamento, né? Como a gente vai reagir ao outro, reagir a si mesmo e como vai lidar com esses sentimentos. É algo complexo. É,
tem uma,
né,
coisa,
gente,
que eu aprendi muito bacana, né? Não sei se vocês conhecem, gente. Eu amo, né? Esse trabalho que é feito pelas oficinas de oração em vida. Já vou começar, viu? Marquei o programa. Mas aí, Marquinhos, é hoje. Marquinhos Santiago, seu bom dia já. Mas fala assim, bota Jesus na portaria do seu prédio, que aí você resolve tudo. O que é o prédio? O prédio é você, é seu interior. Bota Jesus como porteiro, porque é ele que vai determinar o que entra e o que não entra no seu ser. Se Jesus fosse o porteiro do seu prédio, esse sentimento que você tá aí agora, essa atitude que tem, ia passar? Ia entrar? Eu quero saber isso. É Jesus o porteiro do seu prédio. Bota ele na portaria. Jesus na portaria, ele vai dizer, não, isso aqui não entra. E aí você deixa aí, pronto. É esse o segredo. Gostou, Marquinhos Santiago? Bom dia. Jesus está na portaria do seu prédio? Pergunta que não quer calar.
Com certeza, com certeza. Nesses dias turbulentos, difíceis de manejar, né? Nesse vulco-vulco, eu continue tranquilo como água no poço.
Água
bom
no...
dia, Dudu.
A turma da água do poço. Essa é a turma. Você também, quem tá nessa turma da água do poço, agora mesmo eu vi uma briga, tá? Encostou, você encostou em mim, tá? Já começou a briga. Eu digo, meu Deus do céu. É, encostou um pouquinho no computador, já tem briga. No trânsito, pegou a vaga, já tem briga. Gente, calma, muita calma nessa hora. Por isso a gente começa com a nossa mensagem do dia. Daqui a pouco tem a boa do dia, né, Dudu?
Temos sim, hoje temos uma boa do dia ótima sobre comunicação, gente, maravilhosa.
É o Multicom?
O Multicom. Ela tá ligada em tudo. Você tá muito alma hoje, eu tô amando isso.
Tô muito ligada, tá certo? A gente tem também educação, que é outro pilar aqui do nosso programa, saúde, bem-estar e educação. Hoje teremos, né, a Associação Brasileira de Psicopedagogia, Seção Bahia, que tem também carteira marcada aqui no nosso programa, porque educação é pauta sempre. Vamos lá, sem mais delongas agora, mensagem do dia, depois tem a boa do dia e aí sim o Papo Sintonia.
Há muito poder nas palavras escritas, as palavras, que são um reflexo de nosso estado de consciência, penetram em nossa mente e coração. Os olhos, quando usados com sabedoria, cuidado e amor, podem iluminar verdades que ressoam profundamente, levando-nos a um plano superior de contentamento. Almejo sempre escrever palavras assim. Brahma Kumaris.
E é isso, muita paz no coração e você vivendo com equilíbrio. Assim você vai levando o seu dia a dia com mais tranquilidade, né? E vivendo boas relações. Vem pra cá porque tem novidade. Quer trabalhar comunicação? Você que é agente de pastoral de comunicação, Arquidiocese de Salvador, através da Pascom Arquidiocesana, está realizando nesse fim de semana, neste sábado, o Multicom. E quem traz detalhes é ele, Eduardo Andrade.
Oportunidades.
Bom dia, você ouvinte. Hoje a Patrícia está ligadíssima em tudo, porque estão abertas as oficinas e inscrições para o Mutirão Arquidiocesano de Comunicação Multicom, evento que reunirá agentes da Pastoral da Comunicação da Arquidiocese de São Salvador, da Bahia, no dia 16 de maio, das 9 da manhã às 4 da tarde, no Centro Arquidiocesano da Pastoral da Cura Metropolitana do Bom Pastor, aqui no Garcia. O evento tem o seu ingresso no valor de R$20, além de palestras e formações. Com os participantes poderão escolher entre as três oficinas do dia, que são elas: IA e fotografia com Catiana Leandro, comunicação e liturgia com o diácono Emanuel Donato e oratória com Pablo Vasconcelos. Uma chance maravilhosa, né, Paty? E para finalizar, se você realmente se interessou, tá ligadinho, é só você ir na Arquidiocese salvador.org.br para você garantir sua inscrição, porque ainda há vagas, e ficar tudo certinho, né, Paty? Você vir aprender mais, aprender como se comunicar, como se portar, pensar essas IAs, né, nesse mundo onde o que é real, o que não é. Vamos trabalhar essa comunicação para ser mais humana, né, Paty? Pensar num ser humano além do digital, não é?
Sim,
mesmo?
Com certeza. Obrigada, tá, Dudu? Então aí foi a dica que tá lá também no site da Arquidiocese, para você conferir tudinho. 9:16, 9:16, vamos para o nosso Papo Sintonia, para você que está aqui ligado, participando aqui da nossa programação.
Quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado. Você sabia que o rádio é uma das mídias mais confiáveis? A Cantar Ibope Média revela que 82% dos ouvintes confiam nas informações transmitidas pelas rádios. Leve a credibilidade da sua marca para o ar. Anuncie no rádio. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
Cardeal FM. Conectada em você.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Em sintonia.
Papo Sintonia com Patrícia Tosta.
Patrícia Tosta. O nosso Papo Sintonia, já estamos aguardando aqui a nossa convidada, já já vai estar com a gente ao vivo, forma online, né, gente? Mas você também participa acompanhando pelo chat do canal do YouTube no @cardealfm. Ou então mandando a sua pergunta para o 996573998. 996573998, participando aqui com a gente da nossa programação. Ela é Isabel Conceição, é psicopedagoga, clínica e institucional, diretora financeira da BPP Bahia, também pedagoga, economista, engenheira ambiental e sanitarista. Ela é professora de educação profissional do Estado da Bahia e consultora em sustentabilidade QSMS e sustentabilidade, tá bom? Hoje o tema, que essa profissional com esse currículo é maravilhoso, que a gente pode explorar bastante, né? Esse conhecimento adquirido, que só tem sentido quando é também compartilhado e faz transformação. É isso que acreditamos, o conhecimento, a escola, a educação em sintonia com a vida. Família com base no aprender, rotina organiza o dia, mas é o afeto que organiza a vida. Nossa, arrepiei aqui nesse tema. Já vou passar para você, Isabel, para que você possa fazer a sua explanação desse assunto que vocês escolheram da máxima importância. Anotaram, gente? Família com base no aprender. É a rotina que organiza o dia, mas é o afeto que organiza. Eu botaria mais, o ser e a vida. Está com você a palavra. Bem-vinda. Estamos ouvindo, Marquinhos, nossa convidada, já está aí? Oi, Isabel.
Sim, bom dia.
Agora.
Bom dia. Obrigada, né, pela oportunidade, pelo espaço. Obrigada, Rádio Sintonia. Obrigada, Patrícia. É um prazer, né, estar aqui com vocês, em nome da BPP Bahia. Então, né, esse tema realmente é um tema que... bastante atual, né? E necessário estar conversando, porque a família é a base. A família é a base de tudo. Então, assim, eu como psicopedagoga, né, e professora, eu estou passeando nos dois ambientes, né? Eu estou no ambiente clínico e no ambiente escolar. E o ser, né, o aluno... normalmente a gente fala da criança, né? Mas a psicopedagogia ela trabalha aí em todos os níveis de idade. A família ela tem um papel fundamental desde o processo psicopedagógico, né? Porque os A família procura um atendimento clínico, esse acompanhamento, porque geralmente o seu filho não vai bem na escola, ela percebe uma dificuldade quando está ensinando ali a atividade de casa, mas muitas vezes também a pró na escola já sinaliza a mãe, né, que tem uma dificuldade ali, que não está acompanhando bem, que está vendo ali uma distância, né, desse aluno com o restante da turma e sinaliza para essa família. E aí essa família nos procura, né, no, nos consultórios, nas clínicas, para que faça esse acompanhamento, né? Porém, né, todo o trabalho que é feito, ele precisa, a peça fundamental, que eu falo sempre, é a família, né? A gente recebe, o nosso primeiro contato é com essa família para conhecer esse aprendente, mas o curioso é que a gente leva um tempo, as primeiras sessões são para justamente a gente fazer esse vínculo do afeto, né, que a gente chama, a gente precisa criar o vínculo com essa criança, com esse adolescente, com esse paciente, precisa vincular. Eles precisam sentir a confiança. Então, o nosso primeiro trabalho é construir um afeto que a família já tem isso, né? Desde da concepção dessa criança, né? Lá na barriga da mãe, né? A gente já sabe, já tem estudos que comprovam isso, que essa afetividade, essa comunicação com a família, ele já acontece desde a... lá na região intrauterina, né? Então, esse laço de afetividade, ele é muito forte, né? E ele é a base de tudo, da educação, da educação doméstica, da educação escolar, da aprendizagem. Sem essa afetividade, realmente, né, a gente fica com uma lacuna muito grande.
Sem dúvida. Isabel, só se você desejar, pode também abrir a sua câmera para que a gente também possa ter a transmissão da imagem via YouTube, se desejar. Senão, estamos te ouvindo muito bem aqui o seu comentário, essa sua introdução. Quero que você traga, de fato, os tópicos do que você pensou, né, para esse tema. A rotina organiza o dia, mas o afeto organiza a vida. E você traz uma coisa, que esse vínculo é naturalmente uma preocupação que me bateu aqui quando você trouxe essa fala. Que, óbvio, deveria ser assim, esse laço, esse vínculo, ele naturalmente, ele já existe, sobretudo com a mãe, né? Ela que está gerando ali, são 9 meses de um vínculo, óbvio, por essa ligação, a nutrição, né? Tudo está acontecendo ali dentro dessa simbiose mãe e filho. E ligados ali para aquele cordão umbilical, quando desliga. Mas o que eu tenho visto, muitas vezes, o que seria natural dar continuidade a esse vínculo por uma série de questões, aí sócio, psico, emocional, financeira, esse vínculo vai se perdendo. Então, essa ideia de que já há um vínculo afetivo estabelecido, na verdade, teoria, sim, ok, existe, mas na prática, quando isso não acontece hoje, cada vez mais, acredito que você vai falar mais à frente, esse vínculo e esse afeto, essa dificuldade dessa relação, sobretudo com a interferência dos meios eletrônicos, onde essa figura paterna e materna vai se distanciando, vai se criando esse ato, essa lacuna, onde esse ouvir, esse sentir, esse estar ali presente vai ficando, né? Essa separação. Mas diga mais, desse laço, desse afeto organizando a vida. Quando ele está presente, qual é o impacto? Quando o afeto não está presente, qual será o resultado?
Certo. Só abrindo um parênteses aqui, com relação à câmera, eu não sei porquê, mas eu não estou conseguindo abrir.
Tranquilo.
Assim que eu entrei, apareceu a mensagem que era para eu entrar com a câmera fechada.
Ah, tá bom.
Então,
daqui a pouquinho teremos um intervalo. Se quiser retornar para a plataforma, nós estamos ao vivo, mas de forma online, tá, gente? Só para dar aí para vocês que estão acompanhando no YouTube, já vamos ajustar. Mas sim, seguindo então o tema, pode ficar à vontade.
Então, essa pergunta que você fez, algumas colocações aí, né, que eu realmente já ia abordar, mas eu vou já dar continuidade com o seu último questionamento, né? Quando existe esse afeto e quando não existe esse afeto, né? Então, assim, essa rotina, né? A criança ou o adolescente, ele precisa de uma rotina, né? Ele precisa dessa rotina estruturada, principalmente quando a gente fala nas neurodivergências. Ele precisa ter uma previsibilidade, né? Saber, eu acordo, né? Como é que vai ser meu dia, né? Ele precisa ter essa rotina, e essa rotina, ela precisa ser estruturada, mas ela precisa estar na presença dessa família. A família, ela precisa estar presente nessa rotina, né? E quando isso acontece, a gente percebe isso tanto na escola como na clínica, quando a família participa dessa rotina, né? Então, é aquele aluno que ele tem um rendimento melhor, é aquele aluno que ele leva as atividades de casa e a gente recebe essa atividade e vê que foi ele que realmente fez, né? Que respondeu essa atividade, mesmo com dificuldade, mesmo tendo alguns erros, mas essa família, ela tá ali do lado, a gente percebe que a família estava do lado, porém ela não fez. Ela tá ali como um apoio, ela tá ali como justamente nesse laço de afeto, para dizer assim, eu tô aqui, eu confio em você, eu acredito em você, você tem potencial, né? E aí, mesmo com as dificuldades, a gente vê que é um aluno que ele consegue ter um desenvolvimento melhor na escola, é um paciente que chega à nossa clínica que, quando a gente consegue realmente envolver a família no processo terapêutico, os ganhos são muito mais rápidos, né? São muito mais efetivos, né? Já quando a gente não tem esse afeto, a gente não tem esse vínculo, a gente abre espaço, né, para que alguém crie esse vínculo.
Exato. Né? Isabel, vou te pedir perdão mais uma vez, preciso interromper sua fala, não perca, por favor, seu raciocínio, porque está no horário do comercial, nós vamos para o intervalo, são 9h30 para você que está ao vivo, que está ouvindo, acompanhando na reprise, também pode seguir acompanhando e deixando mensagens aqui no chat. Voltaremos já já, sem interrupções, para concluir o nosso tema.
Em sintonia.
Cardeal FM, conectada em você.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Eu comecei como mesária em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante.
Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Cardeal FM, conectada em você.
Em sintonia.
Papo Sintonia, com Patrícia Tosta.
Patrícia Tosta. Nós estamos juntos, ao vivo com você, pela sua Cardeal FM, programa Em Sintonia. Eu, Patrícia Tosta, converso com Isabel Conceição, psicopedagoga clínica e institucional, diretora financeira da Sociedade Brasileira de Psicopedagogia, aqui, Seção Regional Bahia. O nosso tema é Família como Base do aprender. Rotina organiza o dia, mas é o afeto que organiza a vida. Por favor, Isabel, retomando, você falava que dá para perceber, o profissional de educação percebe quando o afeto está presente até nas atividades escolares, isso fica visível. Vamos continuar com essa sua fala.
Exatamente, voltando aqui, consegui ligar a câmera. Então, continuando com a fala, né? Quando esse afeto, né, não existe, quando falta esse afeto, abre um espaço para alguém preencher, né? E quem, infelizmente, está preenchendo esse espaço são as redes sociais, né? É o tecnológico que está preenchendo esse espaço, né? São as telas. E esse é o maior problema, né, que a gente vem enfrentando com a aprendizagem, com as questões comportamentais, é justamente essa substituição da família pelas telas, né? Então, aí, essa criança, esse adolescente, ele vai aprender com aquele personagem, com aquele jogo que ele se identifica, ou às vezes até, né, como a gente sabe aí que existe, infelizmente, pessoas, né, aliciadoras de menores que estão ali por trás desses jogos para estar acessando, né, essas crianças. E aí a gente vê, né, no caso dos jogos, né, na criança, uma criança mais agitada, e aí essa família, ela não sabe por quê. Essa criança está dessa maneira, está muito agitada, não se concentra, né? E aí vem as queixas da escola. Um adolescente que perdeu o interesse pelas aulas, está perdendo interesse pelo estudo, não, né, está com dificuldade de leitura, dificuldade de interpretação de texto. E quando a gente vai investigar, tem um excesso de tela aí, né? Justamente preenchendo essa lacuna deixada por esse afeto familiar. Quando nós falamos que a família é a base do aprender, nós estamos reconhecendo que essa criança, ela aprende primeiro dentro de casa. É através das relações, dos exemplos e dessa segurança emocional, né, que ela recebe. Então, essa rotina, ela é muito importante, porque ela traz essa organização, ela traz limites para o dia a dia, ajudando no desenvolvimento da autonomia e responsabilidade. Então, eu preciso, né, tá ali ensinando, mas eu preciso permitir também uma autonomia e uma responsabilidade. A gente precisa entender que tem uma dosagem aí, né? Então, assim, nem muito, nem tão pouco, né? É um outro ponto também, porque quando essa intervenção da família, ela acaba sendo de uma forma demasiada, o que é que acaba acontecendo? Ela tira essa autonomia da criança ou do adolescente, né? Ela acaba tirando também essa responsabilidade. Ah, se eu tenho ali a minha mãe, que está fazendo sempre tudo por mim, então eu não preciso fazer, né? E às vezes a gente recebe casos assim, em consultório, de atrasos de fala, que tem, né, uma das causas, essa questão, né? A criança, ela está ali naquele período de começar a falar, mas a gente tem, né, aquela família que antes dele pronunciar, dele, né, fazer toda essa conexão para pedir algo, para se expressar, a família está sempre ali antes, se antecipando e dando. E isso vai atrasando, né, esse desenvolvimento, essa fala. Então, a gente precisa pensar também, né, nesse equilíbrio do afeto.
Quando esse equilíbrio, nem tanto, nem tão pouco, né? Afeto demais, presença demais, tira autonomia, essa criança insegura, e esse adolescente também, será que eu consigo? Melhor que meu pai e minha mãe fizessem estivesse aqui. Mas também ausência demais, vai ter essa sensação do abandono. A gente já tem aí a solidão, né, o isolamento com uma pandemia, dita inclusive pela Organização Mundial de Saúde. E essa ausência também prejudica. Então, qual o limiar, né? Fica às vezes difícil para os pais encontrar esse meio termo e essa linha de equilíbrio. E aí, ouvindo mais você, né, sobre esse afeto que organiza a vida, quando esse afeto não dá presente, esse impacto você trouxe muito bem, é muito grande, mas como buscar então esse equilíbrio? Qual seria o ideal, né? Lógico que não tem uma receita de bolo, cada relação ela é única, mas se você pudesse dizer agora aos pais, olha, se você está percebendo esse caminho, qual é, como buscar o equilíbrio entre não está muito, não está pouco, mas está no ideal, naquela coisa que seria o ideal para uma relação e um adolescente aprendente saudável?
Então, Patrícia, como você perfeitamente colocou, não existe uma receita de bolo, né? Cada ser é único, não tem uma fórmula também, né, secreta para isso. O que eu oriento é que esse equilíbrio, ele exista no momento em que a família, ela coloque essa criança na sua rotina, né? Muitas vezes o que a gente vê é que a família, ela tem uma rotina e aí, assim, aquele tempo que sobra é dado uma atenção ao filho, né? Mas essa criança, esse papel precisa se inverter, né? Então, assim, a família, ela precisa, né, tá mais inserida nessa rotina. Então, se tem as reuniões, né, da escola, mas depende dessas reuniões, que esteja sempre buscando essa professora, esteja buscando essa a coordenação, para saber como é que está o desenvolvimento do meu filho, né? As atividades de casa, chegou em casa, buscar como é que foi o seu dia na escola, está sempre que possível perguntando, mostrando que, né, existe uma preocupação, que aquela família está ali presente, acompanhando. Da mesma maneira nos consultórios, né? Muitas vezes a gente vê algumas famílias não conseguem acompanhar, né? Então, que acompanhe, que tenha esse momento de acompanhar não só escola, né, e terapia, mas também um momento de lazer, que isso é muito importante, né? Eu tive relatos, assim, de alunos na educação infantil, uma criança, uma vez de 4 anos, que ele chegou para mim, né, e eu... Era uma atividade, assim, do Dia das Crianças, eu perguntei o que, que ele queria ganhar. Ele disse que ele queria que a mãe dele brincasse com ele. Né? Então, assim, a família, ela está desaprendendo, né? Ela está perdendo esse hábito de sentar assim ali no chão. Eu não estou falando de brinquedos caros, eu não estou falando de saídas de alto custo. Eu estou falando de sentar no chão na sala de casa e brincar, né? Eu estou falando de ir para um parque ao ar livre e brincar e correr, né? Sentar com esse adolescente, conversar, né? Então, assim, o equilíbrio do afeto, ele está justamente nisso, em oferecer o amor com presença e, ao mesmo tempo, ensinar responsabilidade, respeito e autonomia. Não, eu estou aqui, mas daqui em diante é com você. Eu estou aqui para te apoiar dentro do que for necessário, né? Então, assim, é dentro dessa relação equilibrada que a criança, ela desenvolve sua confiança, né, emocional, e aprende também de uma forma mais saudável.
Sim. Maravilha, né? Maravilha. Você, pai, mãe, está ouvindo esse começar, principalmente quem está tendo a chance agora. Claro que a gente ouve também muito, Isabel, dizer, olha, mas no meu tempo era mais fácil, não tinha esse apelo, esse celular que está na mão o tempo todo, que quando a gente diz, não é agora. Ah, mas é o dever da escola, tem uma coisa importante, tenho que responder essa mensagem agora o tempo todo. E você fica naquela, será que é realmente coisa da escola? Outras redes sociais que estão ali cercando hoje os adolescentes com todo tipo de coisas mais absurdas nas redes sociais. E aí os pais, mas no meu tempo, quando eu criei meus filhos, era mais fácil, porque não tinha isso. Mas tinha também a TV, tinha outras coisas também que atraía os games da época, né? Também os atares da vida, sei lá mais o quê. Enfim, hoje realmente o apelo, a questão da a presença da IA, da inteligência artificial também, onde os youtubers, os influencers, são coisas dessa geração agora que não tinha gerações passadas. E, obviamente, o crescimento, o empoderamento feminino, a ascensão da mulher no mercado de trabalho, que não é necessariamente o problema, não está aí, não vamos colocar no colo das mães, até porque é compartilhada essa educação também com os pais, mas isso também trouxe um impacto. E aí, mas agora, naquele caso daquela criança que não ouve isso, também a gente não vai colocar as mães e os pais nesse lugar de culpa, porque é muito desesperador ver aquele filho que não está interessado na escola, não pega no livro, quando fala, olha, vai ter prova amanhã, você vai estudar? Já estudei, estudo como? Não viu? Você nem pega. Já vi um vídeo. Já assisti um vídeo, já sei o que é que vai cair na prova. Já entrei aqui na IA e já tenho aqui as respostas prontas do que vai cair. Então, é muito essa relação que vai acontecendo, né? Então, esses pais que já estão vendo isso acontecer, sem instrumentos da psicopedagogia, da psicologia, da educação, apenas com os pais, sem manual para lidar com aquele ser, esse afeto que lá atrás não foi criado, e a situação agora está instalada. Meu filho não tem uma boa relação com a escola, não pega no livro, falta com frequência, às vezes passa a noite, a madrugada no celular, no outro dia não consegue acordar para seguir, acha que a escola não é importante, porque ele ia aprender na escola, ele assiste um vídeo e aprende, porque essas são algumas falas que a gente coleta também aqui de pais que traz essa demanda. Então, eu vou para a escola para quê? Depois o que o professor vai falar na sala, eu vou, assisto um vídeo ou vejo alguma coisa e não preciso ir. Então, essa relação também com a escola, dessa aproximação do aluno para se mostrar também necessária além da passagem do conteúdo. Que lugar é esse que a escola também ocupa nesse momento diante desse ethos, né, dessa configuração atual que estamos vivendo?
Ok. Eu estou sempre tendo esse cuidado de falar família, né? Porque eu também defendo muito, né? Que esse não é um papel da mãe. Infelizmente, às vezes acaba caindo nesse colo da mãe, mas não é papel da mãe. Eu falo família. Quando eu falo família, eu estou falando da mãe, do pai, eu estou falando dos avós, dos tios, de toda essa rede de apoio, né? Estou falando família. Para deixar bem amplo, que essa responsabilidade, bem claro, que essa responsabilidade não é só da mãe, né? E como você colocou, pontuou, né? O fato da mãe estar nesse mercado de trabalho também, isso não é, né, a questão que a gente está discutindo aqui. E outro ponto aí, assim, já está, né, nessa situação, esse afeto não foi estabelecido, mas nunca é tarde para se recuperar, né? Os laços familiares são laços muito fortes, né? Então, acho que sempre, sempre tem como se recuperar esse afeto aí, né? Acho que tudo realmente precisa do diálogo, precisa dessa presença aí, né? E muita atenção, né? Assim, o que a gente vê muito é que tanto crianças como adolescentes, a carência é de atenção. E respondendo aí, né, a sua pergunta no final sobre o papel dessa escola. E aí eu falo agora como professora, né, como educadora, que já passei aí em vários níveis, né? Já passei desde a educação infantil, hoje eu estou no ensino médio, com a educação profissional. E a escola, ela encontra-se um desafio muito grande, né? Realmente, aquele papel de, né, do educar, né, da educação doméstica, porque quando a gente fala assim, que a criança aprende em casa, né, porque a família é a primeira base, né, emocional e social. Então, assim, é dentro dessa família que começam os primeiros aprendizagens, né? Não apenas uma fala, o andar, mas os valores, eles são construídos dentro de casa. É na convivência com a família e na forma também de lidar essas emoções. Porém, a escola ela está recebendo hoje uma clientela, né, de que a escola está tendo que ensinar valores. É quando valores é um papel da família, né? Então, o aluno ele precisa entrar na escola já, porque foi como eu falei, se a família não ensina, né, ela vai abrir uma lacuna para alguém ensinar, né? E assim, que seja até a escola, né? Não sendo o papel, mas o pior ainda é quando esses valores são ensinados por pessoas que querem apenas se aproveitar, né? Usar de má fé. Né? Porém, esses valores eles precisam vir da base familiar. Então, a questão da educação, né? Do respeito, do saber os seus limites, né? Isso são valores. Né? A ética, a moral, são valores que a gente aprende. A escola ela está para ensinar, né? Além de conteúdos, também a questão de relação interpessoal, preparar esse ser, né? Para um mercado de trabalho, para a vida, mas os valores eles vêm da base familiar. Então, a escola hoje se encontra muito nesse desafio. Né? E aí eu volto ao papel da família, que quando a escola devolve esse problema, a família ela aponta, né, para a escola, ela culpa a escola por não conseguir ensinar esses valores para o filho dela. Né? Então, assim, é realmente uma equação aí que não fecha, não bate.
Pois é, esse grande dilema, né? Família que não conseguiu, também não teve suporte, se aporte ou não valorizou, não priorizou, uma série de coisas, né? A questão é muito complexa. Então, a família que não fez, de fato, seu papel, não deu limite, não passou valores, não esteve presente, né? Família, pais, né? Todos os cuidadores, vai... acredita na escola, ou deposita na escola e até nos pedagogos, psicopedagogos, a missão de agora e agora, né? Resolver isso. Então fica nesse dilema. É a família ou a escola? É a escola e a família. E no meio de tudo isso, um adolescente perdido, vulnerável, emocionalmente instável, e vulnerável no sentido de todas as armadilhas e acesso que ele pode ter para pornografia, para questões hoje, muitos grupos, né? De volta à violência contra a mulher, várias coisas, né? De antivalores que estão sendo passados nesses espaços. Então, o nosso tema, a gente volta. É o afeto que vai organizar a vida. Talvez a resposta também esteja aí. Rotina organizada, você fala, não, tem que ter rotina. Esse menino, esse adolescente tem que ter hora para acordar, hora para fazer a tarefa da escola, hora para cuidar das atividades, fazer um esporte, rotina, rotina, rotina. E muitas vezes a agenda dessas crianças, né, desses adolescentes em formação, é muitas vezes mais extensa e estressante do que a do próprio adulto. Como se isso fosse resolver. E esse afeto tá faltando, né? Essa aproximação. Até porque você falou muito de vínculo no início. Às vezes, essas pontes desses vínculos foram rompidas. Não tem mais ponte. Tá o adolescente aqui, trancado no seu quarto, com seu celular, falando sabe lá com quem e sabe lá o quê. O pai e a mãe correm nas atividades, nas coisas da vida também, na rotina doméstica, na rotina profissional, nos apelos que cada vez mais a sociedade tem oferecido. E cadê essa ponte que foi rompida? Às vezes a dificuldade está exatamente aí, em restabelecer esse diálogo, restabelecer essa ponte e trazer esse afeto de volta para essa cena, para esse cenário. Então, nós estamos quase finalizando, nós temos aí 8 minutos, mas gostaria que você pudesse trazer mais nesse tema e aprofundar as suas considerações já finais, que mensagem, né, também de esperança, para que a gente não saia dessa entrevista achando que está tudo perdido, porque não está. Está em nossas mãos, como você falou, ainda é tempo. Família é a base do aprender. A escola é um lugar de aprendizado, sim, mas você traz a família como essa base. Rotina organizada, organizando o dia, e o afeto organizando a vida.
Perfeito, Patrícia. Você falou algo muito importante, que é essa questão, quando a gente fala de uma rotina organizada, a gente não está falando de um excesso de tarefas, né? E é isso que eu falei desde o início do equilíbrio, né? Nem tanto, nem tão pouco, né? E realmente a gente percebe muito, né, de crianças, adolescentes que têm uma rotina exaustiva, né? Tem adolescentes, né, que é futebol, é inglês, é aula de canto, né? Aí já tem a escola, o reforço escolar, tem a terapia. Em que momento está o afeto dentro dessa rotina? Em que momento está o brincar dentro dessa rotina? É, uma rotina estruturada não significa, né, excesso de tarefas, né? Então, assim, que não se perca, porque quando eu estou tentando ocupar o tempo, né, do meu filho com tarefas, eu estou diminuindo o tempo dele comigo. Eu estou diminuindo o tempo dele de estar brincando. E um ponto muito importante, principalmente para a educação infantil, né, para as crianças, no brincar também se aprende. No brincar também se aprende valores. Né? Então, assim, nesse momento, eu estou tirando. Né? Então, dentro dessa rotina, precisa ter o descanso, o lazer, o brincar, o momento família. E não é nada engessado. Né? Se naquele dia você pode muito bem, ó, vamos sair da rotina. Sair da rotina também é uma maneira de você estruturar isso aí, claro. De você criar esse afeto.
Quero só trazer os comentários, muitas pessoas comentando aqui, falando isso sim, que o afeto é a base, não só para a questão emocional, mas também de forma estruturante, né, da saúde mental, não só das questões emocionais, mas para o próprio desenvolvimento humano e a saúde mental como um todo. E a família é sim, né, esse lugar, é a base do aprendizado, agindo como primeiro ambiente de socialização, de estímulo emocional, essencial para o desenvolvimento cognitivo e comportamental da criança. É na família onde a gente vai encontrar aí essa base para estruturar tudo isso. Então, obrigado às pessoas que estão participando. Infelizmente, os fatores externos interferem muito nisso, hoje principalmente com a tecnologia. De fato, comentamos isso aqui. É uma luta constante. A participação da família efetivamente na escola da criança fortalece essa autoconfiança e a motivação e o sucesso acadêmico do aluno. Exatamente, a presença da família na escola fortalece esse trabalho. Excelente profissional, muito dedicada, todo mundo falando aqui de você, tá? Essa substituição do afeto é enfraquecimento dos laços interpessoais. Ok, gente, obrigada pela participação. Ok, suas considerações finais, né, Aline? Que coisa boa você ter trazido esse tema. Você vê que é um tema que mobiliza as pessoas, está todo mundo se interessado, a escola interessado nisso, vendo crianças chegando também emocionalmente, como você falou, a escola tendo que lidar com valores, com falta de limite, com questões de falta de relação, não sabe se relacionar com o colega, nem com os professores, um desrespeito total. A gente já viu violência dentro da escola, de aluno por parte do professor, dos pais também agredindo professores. Gente, então, gente, quais são os limites para isso tudo? Para onde nós estamos caminhando? E qual é a luz que você encontra aí nessa história de ter o afeto como organizador da vida, de ter a família como base do aprender e como gerar rotinas que realmente sejam saudáveis?
Então, assim, o afeto ele precisa caminhar junto com os limites e a presença. Nada substitui a presença dessa família. Não tem escola, não tem terapia, não tem nenhuma outra atividade que substitua a presença da família. Então, esse afeto ele precisa caminhar junto, tá? Com o limite e a presença. E uma rotina organizada, ela ajuda no desenvolvimento dessa criança, certo? Mas é o vínculo afetivo que dá segurança emocional para que consiga aprender, se expressar e enfrentar desafios.
Maravilha. Tá, então, o caminho, a resposta, agora cada um com o seu dever de casa, sobretudo a família, né? Acho que a tarefa de casa, né, que os professores passam ali para a gente fazer, a tarefa de hoje que vai para casa é essa. O quanto nós estamos incluindo os nossos filhos, esse momento de contato nas nossas rotinas. Que adianta a gente ganhar o mundo, crescer muito na profissão, se desenvolver, estar com não sei quantos milhões de seguidores, X seguidores no Instagram, crescendo cada vez mais os seguidores e os contatos, as pessoas que nos seguem, se seu filho em casa não conversa com você. Se você não tem esse seguidor, acho que tem muitas famílias que trocariam essas centenas de seguidores do Instagram por um seguidor, o filho. Dentro de casa, se essa pessoa estivesse te escutando, com certeza, talvez a sua percepção de sucesso seria outra. O desafio não é fácil, não está fácil, não é algo fácil para esse momento atual que estamos vivendo. Quem é pai, também sou mãe, de adolescente, e vó também, já com ser em formação nesse mundo, já vejo também a preocupação do meu filho, da minha nora, como é que a gente vai criar filho nesse mundo? Não está fácil, mas também não é impossível. Com a ajuda da escola, profissionais como você, Aline, com uma sociedade de psicopedagogia comprometida com essa construção, com essa relação família-escola, aí vai ficando mais fácil, né? Muito obrigada. Eu conversei com Isabel Conceição, psicopedagoga, clínica institucional, diretora financeira da Associação Brasileira de Psicopedagogia, Seção Bahia, parceira aqui do programa Estonia. Muito obrigada por hoje.
Obrigada a você.
A gente agradece a você que ficou com a gente. Essa entrevista fica gravada. Já enviei o link lá no grupo Estonia para que você possa passar para outros pais, para outros educadores, professores, para que a gente possa refletir e colocar o afeto e a presença da família na nossa pauta. Beijo grande, Marquinhos Santiago, que esteve comigo na técnica. Até amanhã com muito mais Em Sintonia para você.
Em Sintonia.
Cardeal FM, conectada em você.
Ô, comadre, São João tá chegando, viu? Já preparou as delícias da festa?
Achei, compadre. Já garanti minhas encomendas lá na Delicatessen do Sertão. É tudo fresquinho, com sabor que lembra a casa de vó no interior.
E tem pamonha e canjica, é?
Tem, sim, senhor. E bolo de laranja, tapioca, aipim, carimã. É de dar água na boca só de sentir o cheirinho.
Então já vou fazer minha encomenda pra reunir a família.
Neste São João, celebre as tradições com o sabor e carinho da Delicatessen do Sertão. Aceitamos encomendas. WhatsApp 71 996603384. Instagram, @Delicatessen do Sertão. Avenida Leovigildo Filgueira, 43 Garcia, ao lado da Rádio Excelsior. Seu Arraiá começa aqui, Delicatessen do Sertão.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, Sala 1520.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Bahia é o estado que mais investe em eventos literários no Brasil. Todo mundo já ouviu falar no Flips, Flica, Flipelô, Fligê e Bienal do Livro, né? Pois é, eventos literários como esses acontecem por toda a Bahia. Promover esses encontros mostra que o governo da Bahia está do lado da gente, investindo em cultura, educação e conhecimento. Essa é a Bahia Literária. Governo da Bahia, do lado da gente.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
A voz das mulheres na mira da notícia.
O projeto Sobre Eles, realizado pela Unijuí, em parceria com a Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo do Rio Grande do Sul, traçou um perfil inédito de homens autores de violência doméstica presos no estado. O boletim técnico da pesquisa mostra que o número de homens privados de liberdade com histórico de violência doméstica e de gênero passou de 5.577 em novembro de 2025 para 6.554 em março deste ano. A coordenadora da pesquisa, Joyce Nielson, que também é doutora em Direito e professora do programa de pós-graduação em Direito da Unijuí, afirma que muitos demonstram vontade de falar sobre os próprios atos e que a naturalização dessas práticas começa ainda na infância.
Eles narram a existência de infâncias em que não vivenciaram violência. Quando a gente convida eles a aprofundarem isso, a gente percebe uma descrição de arranjos familiares que eram muito perpassados por outras formas de violência, especialmente o silenciamento, a hierarquização, a submissão da mãe, violência simbólica. Há uma percepção de violência, muitas vezes unicamente vinculada à violência física, quando ela deixa marcas visíveis.
Segundo o estudo, muitos entrevistados se descrevem como boas pessoas somente pelo papel de pai ou de provedor. Para Joyce Nielson, esses discursos não são isolados e refletem estruturas mais amplas de masculinidade e poder.
E eles relatam isso, essa percepção, né, de que eles são bons sujeitos, que eles são bons trabalhadores, que eles são pais. Então, três elementos de configuração e sustentação da honra masculina são muito, muito enfáticos nas falas, né? O incidente da violência ele é visto como um incidente isolado, como algo que não abala a autoimagem, da mesma forma na culpabilização da vítima. Ao colocar a causa do ato violento no comportamento da mulher, fazem essa operação de desresponsabilização e que tem muita possibilidade de, ao voltar ao convívio social, reincidir ou reiterar na prática delitiva da violência contra a mulher.
A pesquisa também levanta um alerta sobre as transformações recentes nos discursos de masculinidade, especialmente diante da ampliação de conteúdos misóginos nas redes sociais e da popularização de grupos ligados à chamada machosfera e ao movimento Red Pill.
A violência hoje, ela ganha uma outra dimensão. Ela não é mais a violência tradicional, instrumental, eu diria, contra a mulher. Aquela violência do machismo clássico que objetivava, né, alguma espécie de controle sobre essa mulher. Hoje nós temos uma violência que ela é muito marcada pela misoginia, ou seja, ela quer expressar ódio, que é uma violência de aniquilamento, que é fermentado nesses grupos das redes sociais. Eles têm um papel muito fundamental nessa mudança.
A pesquisa aponta a forte presença do consumo de drogas lícitas entre os entrevistados. Mais de 43% relataram o uso de álcool e quase 34% afirmaram ter consumido substâncias durante o ato violento, o que também torna o problema uma questão de saúde pública.
A gente precisa, sim, de ações de segurança.